Você está ouvindo Sete Pontos.
Oi, cunhaco, tico, tico, mela, mela. Eu passei pela capela, vou ver padre no altar. Eu dei um pulo, dei dois pulos, dei três pulos. Acabei pulando o muro, não parei mais de pular. Meu camarada, vem a ver a brincadeira. Nego planta bananeira, vira de pé na pua. Já me falaram que é um banda brasileira, que essa gira é uma beleza, eu também quero girar. Na Bahia tem, vem ver, leite de coco, xarel e dendê. Na Bahia tem, vem ver, leite de coco, xarel e dendê. Na
Saravá,
Bahia
esse tem, povo é, esse CD é dos Encantados, né? Do Seu Luiz, do Léo.
Muito bom, né?
Muito bons. Vocês não conhecem ainda, segue aí também no Insta, no YouTube. Vão atrás de toda a discografia deles, de todos os pontos. Tem pontos lindos e eles fizeram uma coisa muito bacana, né? Pra gente ouvir.
E são uns músicos muito bons.
Muito bons.
Destroem.
Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa valorizar, gente. A gente precisa seguir todo mundo que fala de Umbanda. A gente precisa incentivar todo mundo que faz, que escreve livro. Daqui a pouco eu vou falar desse livro sensacional aqui da Editora Aruanda. A gente precisa participar de eventos do terreiro do vizinho, do terreiro conhecido. Falar nisso, temos festa junina, né, João?
É, temos festa junina. Vamos mandar o convite depois pra todo mundo.
Isso, dia 10 de julho, temos festa junina lá no Filhos do Sol.
Festa Julina, né, no caso.
Festa Julina, é. Todo mundo ir conhecer já o terreiro, participar do axé, porque é assim que a gente se une, é assim que a gente se encontra, é assim que a gente fortalece a Umbanda. Enquanto tiver cada um cuidando do seu terreiro, no seu canto, pensando do seu jeito, achando que o que eu faço é melhor do que o pai de santo do outro terreiro faz, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos nos unir, precisamos juntar forças, né? Falar nisso, um beijo, mãe Sara, que também já está com a ideia aí, já estamos nos juntando para fazer um girão. E opa,
bacana,
depois
bacana.
A gente vai conversar.
Vamos Jô. Conversar.
Uhum. Bom, estamos voltando então, você ia contar uma história.
Então, continuando, que eu estou explicando como que a Umbanda nasceu.
Né?
Da onde que águas ela bebeu para chegar onde nós chegamos hoje. Né? Muito bem. E aí, a essência dos orixás, que africanos, como eu falei, como eles foram entidades encarnadas que estavam ali de alguma forma, é comum que haja representação dos orixás de uma forma humanoide e também suscetível às paixões humanas.
Que são os tais lusitãs, né? Aquelas histórias todas.
Então, veja, Ogum, por exemplo, eu li um livro uma vez que tem uma oração para Ogum da tribo onde Ogum era o rei, que eu esqueci agora, mas que é o seguinte, é bizarro assim: Senhor Ogum, cortador de cabeças.
Nossa!
Aquele que mata o ladrão e estupra a mulher. O comedor de cachorros, Senhor impiedoso, mestre das facas, protegei-vos.
Não.
Esse é o comecinho da oração de Ogum.
Não quero saber o resto.
Pois é. Então até a palavra, né? Eu falo isso no terreiro, a palavra patacori, né? Ori é cabeça, pataco é cortar. Então, quando você fala patacori, Ogum está falando corta a cabeça.
Oxi!
Né? Então Ogum é o cortador de cabeças. Ele é um orixá muito parecido com Ares na Grécia, que é extremamente violento. É uma violência impiedosa e sem medida nenhuma, assim.
Nossa, sabe? nossa.
Então, aqueles guerreiros faziam os seus rituais de magia e usavam substâncias para incorporar a força de Ogum, para que eles fossem temidos em batalha, para que eles realmente cortassem as cabeças, porque era uma questão de vida ou morte.
Sim. Né?
Então, o contato com Ogum era uma necessidade cultural. Também, entende? Ogum precisava, a versão de Ogum que eles cultuavam precisava ser dessa forma, porque os inspiravam para as necessidades daquela cultura, que era baseada na guerra.
Sim.
Entende isso?
Sim.
Então a gente não pode também ter uma visão anacrônica de julgar a forma como eles se relacionavam naquele tempo, porque existia um complexo cultural que organizava aquilo. Entende? Então, é da mesma forma que Xangô era extremamente vaidoso e autoritário e impiedoso, assim, ele, porque a saudação de Xangô, a Caô Cabecile, significa louvem que chegou o rei Xangô, né? Então Xangô sempre está nesse arquétipo do rei, do eu sou o cara. Né? E um belo dia ele chegou de uma campanha de caça lá que ele foi fazer na tribo dele e ninguém deu uma bola pra ele. O que ele fez? Matou todo mundo.
Eita!
Sabe? Então, veja, a necessidade cultural de hierarquia. Entende? Então, estar sobre a égide de Xangô para aquela cultura é respeitar a hierarquia do rei vigente. Utilizava-se essa mitologia para sustentar uma versão hierárquica de sociedade. Entende? Então, a religião e a necessidade cultural, elas estão intimamente ligadas. Por isso que eu digo que a Umbanda trouxe essas figuras marginalizadas e deu voz a elas, porque a gente precisa disso, culturalmente falando. E a gente precisa de um resgate simbólico, da vida simbólica. Porque eu vou chegar nesse ponto que é importante, Márcio, que é o seguinte. Na Umbanda a gente tem todas essas figuras, mas a Umbanda ela se baseia numa tríade, que é o caboclo, o preto velho e o erê. Coincidentemente ou não, essa tríade é que nos rege a vida inteira.
Sim.
A criança, o adulto e o velho. E essa tríade é uma tríade psíquica, é uma tríade arquetípica. Ela nos organiza a vida o tempo inteiro, né? E dentro da Umbanda isso é explícito, porque essa tríade é que sustenta todo o resto, né? Então é a infância com as suas potencialidades, com esse vir a ser infinito, com a sua alegria ingênua, com a sua pureza e tudo mais. O adulto herói que vai atrás da vida, vai lutar pelas coisas, é o guerreiro, é altivo, é forte. E o velho, que ele é simples, ele é desapegado, ele é paciente e tudo mais. Né? Se você for olhar todas as mitologias, todas as historinhas, vai ter referência a essas três entidades arquetípicas. Porque elas são tanto as fases da vida, quanto os espaços psicológicos que a gente vive. Como eu falei, se você está constelado no herói, você vive tal e qual o herói, tal e qual a mitologia de um herói.
Sim.
Qual que é a mitologia do herói? Você vai ter que sair de casa, você vai ter que abandonar teu vilarejo, você vai ser chamado para uma missão, você vai ter que matar um monstro e voltar para casa. Só que quando você voltar para casa, você já não vai voltar para casa dos teus pais, você vai voltar para uma, né, para um lugar de glória próprio seu. Essa é a historinha da vida.
Sim.
Até a primeira metade da vida. Você tem que conquistar tuas coisas, você tem que enfrentar teus medos, você tem que enfrentar com as tuas inseguranças, você tem que matar um leão por dia, esse é o herói. Né? O herói vem junto com o velho sábio, que organiza o herói, que freia o herói. Porque o herói, se ele puder, ele pega uma faquinha e tenta matar um dragão. Mas o velho sábio fala: não, querido, você não tá pronto ainda. Você precisa treinar mais, você precisa de mais paciência, você precisa de mais humildade, você tá muito inflado, você tá se achando maior do que você é. Humildade, certo? E a criança é aquele potencial de vida que sonha com todas as coisas, que sonha com coisas mirabolantes, mas que se a gente não tiver uma criança bem desenvolvida dentro de nós, a vida fica cinza. A gente tem que ter esse colorido da infância. Senão fica tudo muito pesado, senão a gente cai numa depressão e fala: cara, a vida é uma desgraça, eu tenho que ficar aqui lutando o tempo inteiro, não tem alegria, não tem diversão, não tem prazer, né? A criança, ela sempre está em busca do prazer, né?
Sim.
Então, veja, na Umbanda está isso explicitamente colocado, né? E aí, para mim, é muito interessante, porque como é que eu vejo a interação de quem está dentro da Umbanda com essas figuras? Porque elas são figuras que estão do lado de fora, certo? Elas não somos nós, elas estão do lado de fora.
Sim.
E aí você, Márcio, um belo dia, pensa assim: cara, eu tô me sentindo com medo, eu tô me sentindo insegura, eu não tô dando um passo na minha vida. A palavra que vem geralmente nas consultas é: meus caminhos estão fechados, né? E aí, quem que você vai falar? Você vai falar com um herói. Você vai falar com o abridor de caminhos, com aquele destemido.
Sim.
Você vai sentar na frente de um caboclo, de algum. Entendeu?
Sim.
E ele vai te dar tudo o que você precisa para que você ative isso dentro de você. Entende? Então, o caboclo de Ogum, ele não te dá nada. Ele ativa algo em você. Energeticamente ou via palavras. Porque você vai sentar na frente do caboclo de Ogum e falar: meu pai, meus caminhos estão fechados. E ele vai te dar uma dedo na tua cara e falar: você vai fazer isso.
Caboclo de Ogum vai.
Com aquela imperatividade do guerreiro, do herói. E assim, você, de uma forma inconsciente, mística, você vai se sentir mais corajoso. Você vai se sentir mais altivo, mais de pé. E vai, através do ritual que ele vai passar para você, se munir de energia e de força, esta força do herói, vai constelar o herói em você, para que você lide com a tua vida. Ele não vai lidar com a tua vida para você. Mas ele vai dar o que ele é para você.
Ele está falando isso de todos os arquétipos.
Exatamente. Né?
Todos
então,
eles.
Essa é a magia da consulta. Porque se você for pensar, uma consulta que você teve um ano atrás, você não vai lembrar de nada que foi falado. Não lembro, mas eu lembro da experiência que eu tive.
E de que mudou. Por alguma razão, não sei o que foi que aconteceu, mas sim, eu segui, eu consegui fazer o que fiz.
Então, veja, as pessoas ficam muito preocupadas com o que, né, a entidade vai falar, não sei o que, blá, blá, blá. Mas o importante é a experiência, o que, que aquilo abriu, o que, que aquilo gerou, qual que foi a reflexão, qual que, o que, que ativou isso, entende?
Isso é bem legal de falar, João, porque as pessoas esperam e entendem que a entidade vai fazer por você. Ah, meu pai, eu preciso resolver isso aqui, ó, toma.
Esse é um lugar infantil, esse é um lugar de criança.
Sim, entende? Não é assim que funciona.
Eu vou atrás do meu papai aqui pra ele resolver pra mim.
Sim.
Muito provavelmente vai tomar não vou resolver pra você, filho.
Eu vou te dar forças para, discernimento para, mas não resolver para você.
É, então, à medida que o preto velho, por ser o velho sábio, e o velho sábio tá onde? Tá lá em todas as historinhas. O mago velho, que tem um cajado, o preto velho tem lá a sua bengala, que representa a sabedoria, representa aquilo que toca a terra. Veja isso, isso é muito interessante. A bengala do preto velho, a gente tá entrando na simbologia da coisa, tá?
Sim.
Bengala do preto velho é o que sustenta ele em relação à terra. Ele tá em contato direto com a terra. O preto velho, ele é arcado, ou seja, ele é terreno, ele é sábio, ele não tá voando. Ele carrega essa sabedoria que a terra dá, entende? Contato com o chão, ele tem o pé no chão, literalmente, o pé descalço no chão o tempo todo. Porque ele teve essa experiência.
Sim.
E ele pode falar disso. E aí ele tem o que brota da terra, ele tem na mão dele. Que é o símbolo da sabedoria. Entende? A sabedoria que brota da terra e que dá poder pra ele. Assim como um cajado do Gandalf, do Mago Merlin, não sei, sabe?
Todos eles têm, né, alguma coisa. Então, a bengala não é... faz parte da magia, faz parte do trabalho, é uma extensão, é como a varinha mágica.
É, e a forma como ela é faz a referência simbólica do arquétipo por trás do preto velho. Entende? Então, esse era um ponto muito importante que eu queria chegar. Que é o seguinte, por que a gente está falando de arquétipos? Porque a gente vive a experiência dentro da Umbanda dentro de arquétipos, e a gente não percebe. Mas como eu falei na outra entrevista, eu quero repetir que isso é um dado importante, se nós víssemos uma pessoa andando na rua, ela está lá na rua 15, caminhando, fazendo suas compras, não sei o quê, aí você olha para o lado, no meio da calçada, você vê uma pessoa arcada, 45 graus, e que vira para as outras e começa a falar: me difícil, o quê?
É.
Que você vai achar? Você vai achar que essa pessoa precisa de duas coisas. Ela precisa de um fisioterapeuta e de...
Um fono
e precisa de ajuda psiquiátrica, provavelmente. O que está acontecendo? Que coisa estranha, que coisa esquisita, né?
Sim.
Mas no terreiro, não.
No terreiro é maravilhoso, a gente bate cabeça, saúde.
O terreiro faz todo sentido.
Sim.
Mas é um sentido inconsciente. E esse sentido inconsciente denota o arquétipo. Porque a gente sabe dentro de nós que aquilo tem... aquela simbologia, ela faz sentido. Ela está dentro de um contexto universal. Mas por que eu quero dizer isso? Porque tudo num fenômeno, no fenômeno de incorporação é simbólico. Tudo. Tudo dentro da magia é simbólico. Então, eu falei da bengala do preto velho, certo?
Certo.
Mas eu posso falar desse arqueamento das costas, que mostra a humildade dele, que mostra que ele não está de peito aberto, mostra que ele está mais voltado à terra, mais voltado às origens, de onde tudo brota. Ele não tem essa inflação do herói que está sempre com o peito estufado, pronto para qualquer coisa. Não. Uhum. Ele está para baixo. Ele pega as coisas na mão, ele fica com o rosário na mão durante horas, né, digerindo aquela coisa devagar, lenta.
Sim.
Então ele traz essa lentidão que é necessária no contato com a vida. Hoje em dia o preto velho é mais necessário do que qualquer outra coisa, porque a gente está sobre essa égide do herói que devora todas as coisas, que conquista tudo, e a gente está matando todas as coisas em volta. A gente está sendo um Ogum patacori.
Sim.
Está cortando cabeças pela nossa ânsia de vida, né?
Uhum.
Então a gente precisa desse freio que o preto velho nos dá. Entende? Essa voz mansa, que é uma voz mais fina, não é a voz do herói. O herói, todo filme do herói, você vai ver o herói com a voz do herói. Não sei o quê, mas você não acha um herói com a voz do Anderson Silva, entendeu? Sabe?
Tadinha, é verdade.
Né? Mas o preto velho não. Ele não tem essa vocalização, ele não fala alto e altivo e potente que nem o herói. Não. Ele é manso e fala fino.
Uhum.
Entende? Então, eis o arquétipo por trás do velho.
Certo.
Sábio. Que é uma necessidade premente nossa. Porque quando você consulta com um preto velho, ele vai te frear. Ele vai falar, pense bem, pense melhor, seja mais humilde, não seja tão inflado. Né? Abaixe tua cabeça, ore mais, peça mais. E orar é estar num lugar de necessidade, um lugar onde você pede algo mais potente que você por ajuda. Então é um lugar de humildade. Né?
Certo.
E ele inspira todas essas coisas. Então você sai de uma consulta no preto velho repensando as coisas. Falando assim, nossa, realmente, né, acho que eu deveria ir por outro caminho, isso aqui não tá muito legal, ou tô realmente muito me achando, sabe?
Uhum.
Alguma coisa assim. À medida que a consulta coerê, ele vai te dar simplesmente, vai te contagiar com uma alegria inocente. Você tá na gira de erê, o erê não faz nada, só tá simplesmente ali e você começa a dar risada. Já viu isso?
Vou
já
te confessar que erê é a minha maior incógnita, assim. É meu maior, eu não sei o que fazer, eu não sei o que conversar com ele, eu não sei o que pedir, eu não sei nada, mas é exatamente isso. Você só tá ali. Ele só encosta em você, abraça e tá tudo ótimo.
Porque o erê, ele não vai ter essa sabedoria do velho.
Uhum.
E essa impetuosidade do herói. Então ele não vai te falar nada, mas ele vai te inundar com esse sentimento de alegria por razão nenhuma. Como é a criança em seu estado puro, é alegria sem razão, tudo é divertido, tudo é lindo, tudo é engraçado, tudo é fantástico, entende? E como a gente também precisa disso, né, de olhar a vida de um jeito mais leve, né? E os erês fazem isso com a gente volta leve, depois de uma gira de erê, de um abraço de um erê.
Sim.
Né? E eles não precisam falar nada.
Veja. É verdade.
Então veja como o teor arquetípico é o que nos gera mudança. Porque quando o erê faz isso, a gente está entrando em contato com o nosso lado infantil, mal desenvolvido, que está ali sofrendo. O contato com o erê pode nos ajudar a curar as nossas feridas de infância, a perder essa mitologia de que tudo acontece na infância e é culpa dos meus pais, e não sei o quê. E voltar a ter essa alegria por razão nenhuma. Né?
E essas três fases, esses três arquétipos que a gente está falando basicamente da, né, da infância, da inocência, do prazer, da infância, da alegria, do guerreiro, do forte, do buscar e da sabedoria, a gente precisa ter isso constante a vida toda. Não dá
é um
pra
equilíbrio.
Não dá para afastar, dizer não, agora a criança foi, morreu, agora eu sou isso aqui.
Não, porque quando a gente fala de inconsciente dentro da psicologia, quanto mais a nossa consciência está distante desses símbolos, mais potentes eles se tornam. Quanto mais você abandona a criança, mais ela chora dentro de você.
Entendi.
Entendeu?
Então, é abraçar, reconhecer, colher, alimentar.
É. Seu herói está muito longe de você. Quando ele vem destrutivo. Ele vem rasgando tudo.
Uhum.
Ele vem com uma raiva. Eu não consigo fazer nada na minha vida. Se eu quero, pau, quebra tudo. Assim. Esse é o herói vindo disruptivo. Porque ele tá, ele não está integrado. Não há uma conversa com esse herói. Ele vem patacori mesmo, rasgando uhum. tudo, entendeu? Então, quando a gente está em comunicação com essas entidades internas, que também estão do lado de fora, a gente consegue um equilíbrio entre elas. O herói, ele precisa ter o equilíbrio. Esse equilíbrio, quem dá pra ele é o velho.
Uhum.
Porque se soltar o herói, ele sai cortando cabeças indiscriminadamente.
Não. E é por isso, João, que quando às vezes a gente vai fazer uma consulta, você chega lá e fala, não, eu quero consultar com o caboclo de Ogum. E lá, pelas tantas, você é encaminhado pro preto velho.
É.
Aí não significa que isso aqui não é serviço de Ogum, isso aqui é serviço de preto velho, porque não tem isso, serviço de um, serviço de outro. É o que você necessita. Você não tá precisando do herói para vir arrebentar tudo, você tá precisando do preto velho para centrar, para entender o que você quer fazer, é isso?
Exatamente.
Olha que maravilha, que é Umbanda, gente, que coisa linda.
Bacaníssimo, né?
Volte mesmo, você chega no terreiro e fala que ela consulta com aquela entidade. Fala, aquela lá. Às vezes até a entidade fala, né? Não, meu filho, vai ali consultar com o Oxóssi.
Acho que a melhor coisa é você não querer nada, né? Você chegar lá e falar assim, ó, vou cair onde o destino quer que eu caia. É. Pronto.
Onde a espiritualidade, né, decide.
Você vai cair, exatamente ali.
Coisa linda. Tá na hora do nosso intervalo de novo, né? Ai, não é possível, gente. Não é possível. Oxi, a gente podia... Qual que é a entidade que para o tempo? Cronos.
Nanã.
Nanã. Saluba, Nanã. Deixa a gente ficar mais umas 2 horas, por favor. Obrigada. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.